Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos com o programa Causa Operária dessa sexta-feira para falar sobre o fechamento do jornal Eu País. Fechamento da edição em português, da edição brasileira do jornal Eu País, anunciado essa semana aqui. Alguns setores aí falaram, né, que isso daí significa uma perda imensa para o jornalismo, ou mesmo para os setores da esquerda, um órgão de imprensa supostamente sem subserviência à direita no país, como disse o Guilherme Boulos, do PSOL. Mas isso não pode ser nada mais longe da realidade, porque o Eu País, ele é um dos principais jornais dos capitalistas internacionais. Ele é o principal jornal do imperialismo espanhol. O Eu País, ele durante anos até hoje, durante décadas até hoje, tem feito uma campanha criminosa de propaganda contra a América Latina, principalmente contra os governos de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua, taxando esses países de serem ditaduras, de violarem os direitos humanos e defendendo o golpe nesses países e até mesmo a intervenção estrangeira nesses países. O Eu País vem atuando aí de acordo com os interesses dos Estados Unidos e do imperialismo internacional para derrubar governos na América Latina. A desculpa para um apoio ao Eu País é que no Brasil ele teria um discurso mais de esquerda, mas isso daí na verdade não passa de fachada, da fachada identitária. Porque enquanto o Eu País promove o identitarismo, que é uma ideologia imperialista, dizendo-se defensor das mulheres, dos negros, dos LGBTs, na verdade ele apoia os golpes de Estado que destroem os direitos desses setores oprimidos da população. O Eu País é um jornal integralmente anticomunista, e não apenas anticomunista, uma vez que os partidos comunistas no mundo estão em baixa, mas é um jornal anti-governos de esquerda da América Latina. O governo da Venezuela, por exemplo, sempre foi muito mal tratado pelas matérias do Eu País. Um dos episódios mais famosos foi quando o ex-presidente Hugo Chávez estava internado, e ele acabou falecendo no hospital em 2013, tratando-se de um câncer. O Eu País antecipou a morte dele. O Chávez não havia morrido, mas o Eu País, ele estampou em sua manchete uma foto do Hugo Chávez na UTI como se ele já estivesse morto, e deu a notícia de que o Chávez teria morrido. A situação foi tão grotesca e tão degradante para o jornal espanhol que no mesmo dia teve de tirar esses exemplares de circulação para publicar uma nova edição especial para aquele dia, porque tinha sido um show de horrores aquela manchete do Eu País. Cuba denuncia bastante também o Eu País, os governos da Venezuela, da Nicarágua, governos nacionalistas de esquerda da América Latina têm denunciado bastante o Eu País como um órgão a serviço da direita, um órgão jornalístico a serviço do golpe imperialista. Então não tem nada de progressista. O Eu País ajudou a colocar o Bolsonaro no poder. É uma imprensa golpista, uma imprensa imperialista de um país europeu, como é o caso da Espanha, e não merece crédito nenhum, nem mesmo lamentações, porque já não temos a versão em português do Eu País. Um outro acontecimento dessa semana, que ocorreu no sábado, dia 11 de dezembro, foi o encontro entre o Guilherme Boulos e a Manuela Dávila, ex-deputada pelo PCdoB do Rio Grande do Sul, ex-candidata à vice-presidência em 2018 na chapa do Fernando Haddad do PT. Eles se reuniram no Parque Augusta em São Paulo e ministraram uma aula pública indicando que os dois estão fazendo alguma tramóia aí para formarem uma chapa, quem sabe até mesmo para a presidência da República. Isso daí foi muito apoiado pela imprensa, que deu vasta cobertura, principalmente na Folha de São Paulo. Além disso, quem participou também foi Bruna Brelaz, presidenta da UNE e membro do PCdoB, que depois postou nas suas redes sociais uma foto com Valfrido Vardi, que é o empresário de Guilherme Boulos, ligado aí às grandes agências e empresas imperialistas, como demonstramos em reportagens no diário Causa Operária. A Bruna Brelaz, ela se reuniu com o Valfrido Vardi, que depois também acabou se reunindo com Juliano Medeiros, do PSOL, presidente do PSOL, com Silvio Almeida, que já foi indicado como candidato a vice do Guilherme Boulos, e o Silvio Almeida, que é sócio, inclusive, da Vardi Advogados, do escritório de advocacia do Valfrido Vardi. Ao mesmo tempo que faz esse jogo aí para lançar uma candidatura própria, e utilizando também como desculpa para lançar uma candidatura própria, essa esquerda, que podemos chamar de esquerda antipetista, ela culpa o Lula e o PT pela aliança que a burguesia está tentando impor a esse partido com o Geraldo Alckmin. Mas, ao mesmo tempo, o PSOL e o PCdoB não denunciam a possibilidade de aliança com Alckmin, propondo que o Lula lance uma candidatura própria sem o Alckmin em vice. Quem faz isso é o PCO, que vai apoiar o Lula incondicionalmente porque ele mobiliza as massas. Mas esses outros partidos, PSOL e PCdoB, não fazem isso porque estão gostando, inclusive estão alimentando a possibilidade de o Lula ter Alckmin como vice. Isso daí ficou comprovado com o jantar que vai ocorrer na noite desse próximo domingo em São Paulo, na Faria Lima, próximo à Faria Lima, entre o Lula e o Alckmin. Jantar que é organizado pelo grupo de advogados progressistas Prerrogativas. Esse grupo, ele tem financiamento também estrangeiro e tem ligação justamente com o Valfrido Vardi. Pois é. Estão aí promovendo um jantar entre o Lula e o Alckmin para reconciliar o país, segundo eles. Então a gente vê, esse pessoal aí ligado ao PSOL é quem está ajudando a burguesia a fazer com que o Alckmin seja o candidato de Lula à vice-presidência da República. E aí, ao mesmo tempo, o PSOL, com o Guilherme Boulos e a Manuela Dávila, do PCdoB, eles utilizam isso daí como desculpa, embora não se oponham, para que eles possam lançar uma candidatura própria, falando que o Lula, ele faz aliança com Alckmin, com Alckmin no governo não dá pra gente apoiar, então a gente não vai apoiar, a gente se sente obrigado a lançar uma candidatura própria, 100% de esquerda, Boulos e Manuela Dávila, para aqueles que estão descontentes com esses rumos tomados pelo Lula, pelo PT. A ideia deles não é ganhar a eleição, eles não têm a menor chance de ganhar a eleição. Eleição ganha quem a burguesia quer ou aceita, ou com um grande partido de massas, como é o caso do PT, mobilizando os trabalhadores, a sua base eleitoral, para enfrentarem a burguesia. O PSOL e o PCdoB, eles querem mesmo é que o Alckmin seja vice do Lula, para roubarem votos do Lula, o que seria fundamental para a burguesia poder derrotar o Lula em 2022, utilizando uma candidatura do PSOL ou do PCdoB para tirar votos do Lula, enfraquece a votação do Lula e pode permitir aí que um segundo turno, por exemplo, seja alcançado pela terceira via, ou mesmo, né, pelo Jair Bolsonaro, a quem a burguesia não hesitará em apoiar caso esteja entre Lula e Bolsonaro. Isso daí foi visto em 2018, o candidato do PT era muito mais moderado e direitista que o Lula, era o Fernando Haddad, e mesmo assim a burguesia não aceitou de jeito nenhum, porque aquilo lá significaria, né, a derrota do golpe de Estado, e o que a burguesia quer é manter o golpe de Estado, se preciso for, na base da força, ou, se não for preciso, na base dessa politicária que a gente está vendo aqui, que não tem nada de convencimento, que é um monopólio da imprensa burguesa, dos partidos burgueses, contra todo o resto da população. Então, o Valfrido Vardi, advogado do Guilherme Boulos, ele está mexendo aí os seus pauzinhos para que o Lula não tenha realmente condições aí de ser candidato da esquerda em 2022, e que o candidato da esquerda seja, quem sabe, né, o próprio sobrinho político dele, que é o Geraldo Alckmin. Bom, queria aqui lembrar a todo mundo que está ouvindo o programa Causa Operária na Rádio Cultura, acessar o site da Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. O site é cultura930.com.br. Você também pode acessar o site do Diário Causa Operária, o DCO, com notícias fresquinhas a cada 15 minutos, e análises, opiniões, polêmicas, entrevistas. Você pode encontrar também tudo no Diário Causa Operária. Assim como você também pode encontrar muito material na Causa Operária TV, por exemplo, noticiário, programas de debates, programas de entrevistas, documentários, cursos, programas temáticos, Na Zona da Grião sobre futebol, Rosa Luxemburgo sobre mulheres, Tição sobre negros, Uzuela sobre o movimento artístico. Então é só você acessar youtube.com/causaoperariatv se quiser assistir um canal de esquerda com uma programação 24 horas por dia. Eu já falei do jornal impresso do PCO, o jornal Causa Operária. Você pode adquirir esse jornal, que está nas bancas e nas ruas do Brasil desde 1979, entrando em contato com a gente, e assim você pode fazer a sua assinatura para receber toda semana na sua casa, jornal.causaoperaria.org.br. O Instagram do PCO é instagram.com/pco.29. O Twitter é twitter.com/pco29. E o Facebook, facebook.com/pco29. As redes sociais do partido no Paraná, facebook.com/pcopr29, e também instagram.com/pco.paraná, sem o acento no A. Temos também as redes sociais do PCO Curitiba, é facebook.com/pcoprcuritiba, e também no Instagram, instagram.com/pco.curitiba. Você pode acessar e acompanhar todas as nossas novidades, todas as atividades. O coordenador do PCO em Curitiba e no Paraná é o Diogo Furtado, cujo número é 419-8462-2522, 419-8462-2522. Vocês podem contribuir com uma doação para a imprensa revolucionária do PCO, se acredita na causa operária. Faça um pix para pix@dco.org.br. pix@dco.org.br. Ou, se preferir, pode fazer um depósito na Caixa Econômica Federal, agência 3117, conta corrente 20221, em nome do Centro Cultural Benjamin Perret, que é o centro cultural aí mantido pela Fundação João Jorge da Costa Pimenta, fundação ligada aí ao partido da Causa Operária. São agora 12:53. Um outro artigo que temos no Diário Causa Operária, um artigo teórico, vale a pena todo mundo acessar, é um artigo do revolucionário russo Leon Trotsky, ele que foi um dos principais líderes da Revolução de Outubro na Rússia de 1917. Em 1939, publicou um texto explicando por que os comunistas, que os revolucionários, que os marxistas deveriam, né, defender de todas as formas a liberdade de expressão, mesmo que essa liberdade de expressão seja para os seus piores inimigos. Ora, isso daí é um princípio básico da ideologia marxista, da ideologia comunista, revolucionária, e não apenas isso, mas até mesmo da social-democracia, o conceito básico da democracia. E o Leon Trotsky, ele publicou um artigo, né, já em seus últimos anos de vida, em que explicava, a partir de um caso, né, em que ele participou nos Estados Unidos, da necessidade de se apoiar a luta aí pelos, e também o direito, né, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento para todos. O Trotsky disse o seguinte: no regime burguês, toda a supressão de direitos políticos e liberdades, não importando contra quem seja dirigida no começo, no final inevitavelmente recairá sobre a classe operária, em particular sobre os seus elementos mais avançados. Ele disse também: a classe operária nos países capitalistas, ameaçada com a sua própria escravidão, deve colocar-se na defesa da liberdade para todas as tendências políticas, incluindo seus próprios inimigos irreconciliáveis. Essa é exatamente a política que o Partido da Causa Operária adota com relação à liberdade de expressão. Os bolsonaristas, eles pedem censura para a esquerda quando a esquerda fala mal do Bolsonaro. Mas aí, quando é a vez do Bolsonaro falar merda, de atacar, tudo mais, e são processados, né? Quem vê que quem são os inimigos da liberdade de expressão são eles, mas, acima de tudo, o Estado burguês, que acaba reprimindo o direito à liberdade de expressão sob a desculpa de combater o fascismo, ou a extrema-direita, ou um inimigo, né, que seria o inimigo comum de toda a humanidade. Na verdade, a gente precisa lutar para mais ampla liberdade política, liberdade de discussão, liberdade civis, direitos para todos, direito à liberdade de expressão total, porque, como disse Leon Trotsky, a classe operária vai ser justamente quem, no final das contas, vai pagar por isso, porque, logicamente, é uma classe mais frágil do que a classe burguesa dentro de um regime burguês. Então, se o TSE, por exemplo, se o STF, ele sanciona, ele pune alguém da extrema direita, a esquerda não pode apoiar isso daí de jeito nenhum, porque isso daí tem como finalidade última o ataque aí contra a própria esquerda. Por isso é preciso defender a liberdade para todos, para que os trabalhadores e todos os oprimidos possam se organizar e se mobilizar contra esse regime burguês totalitário que é imposto aí diariamente contra a classe trabalhadora brasileira e internacional. Bom, a gente vai ficando por aqui com o programa Causa Operária dessa sexta-feira. O programa volta na próxima sexta-feira. Ele ocorre, né, todas as sextas-feiras ao meio-dia, ao vivo, na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Eu sou Eduardo Vasco, foi um prazer tê-los por aqui, ouvindo aqui o nosso programa. Acessem aí os sites do PCO, causaoperaria.org.br, conheça o PCO nas redes sociais, se aproxime do partido e entre pra gente aí nessa luta aí contra a burguesia, contra o imperialismo, contra a direita, contra o golpe, contra Bolsonaro, na construção de um governo dos trabalhadores. A gente fica por aqui e volta na próxima sexta-feira. Tchau! Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.